Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos então dar início à nossa audição da Doutora Mariana Janelas Rodrigues Pereira Serra de Oliveira, que está indigitada para vogal do Conselho de Administração da ERSE e, nos termos disposto do artigo 17 da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada em anexo à Lei nº 67/2013, de 28 de agosto. Ficou acordado entre todos os grupos parlamentares haver só uma ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada. Os pareceres, o relator destas audições vai ser o CDS-PP. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares já informou que provavelmente ou só sexta ou para a semana é que terá os devidos relatórios. Nesse sentido, e para darmos início à nossa audição, passaria a palavra à Doutora Mariana Oliveira para uma intervenção inicial. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Tendo em conta que todos estão na posse do meu currículo e, portanto, do meu percurso profissional e académico, eu não me deteria muito com detalhes, não entraria num grau de tecnicidade que se poderia tornar amassador. E, portanto, vou só dar uma breve passagem. O meu percurso profissional iniciou-se na REN, no operador do sistema de transportes, onde estive 5 anos e tive a oportunidade de trabalhar com os mercados de energia elétrica e com a regulação dos ativos do operador da rede. Sendo, entretanto, em 2011, tive a oportunidade de mudar para o regulador. O que me motivou nesta mudança foi, sobretudo, o alargamento da perspectiva, uma vez que eu, no operador da rede de transportes, estava muito focada na área da eletricidade e a mudança para o regulador permitir-me-ia alargar o âmbito dos conhecimentos, trabalhando também com a área do gás natural. E, por outro lado, porque a REN, quando eu entrei, era uma empresa privada, totalmente privada, peço desculpa, pública, e que se foi privatizando. Portanto, o IPO, a Initial Public Offer, ocorreu em 2007 e, portanto, com isso houve também alguma mudança na gestão e, como terão a oportunidade de ver no meu currículo, ou no meu percurso, tenho tido mais interesse na defesa do interesse público do que e, portanto, daí eu achar que era uma oportunidade muito interessante ir para o regulador e continuar o trajeto e numa perspectiva, conhecer o setor também numa perspectiva diferente. Na ERSE, uma vez mais, tive a oportunidade de liderar alguns grupos de trabalho, de trabalhar com assuntos de relevância, como é, por exemplo, a determinação da taxa de remuneração sobre os ativos, que é, num setor de capital intensivo ou em atividades de capital intensivo, um parâmetro muito importante. Tive também a oportunidade de estar ligada à negociação de pacotes europeus que permitiam a viabilização de infraestruturas, neste caso de interligações, consideradas Projects of Common Interest, ou seja, projetos de interesse comum, e que permitiam que a construção, ou que viabilizariam a construção do mercado único. E, portanto, a experiência na ERSE foi uma experiência muito interessante, até que em 2013-14 tive uma colaboração com o regulador inglês, com o Ofgem, em que trabalhei também em relatórios interessantes, sendo que uma das particularidades mais interessantes da minha passagem pelo regulador inglês teve exatamente a ver com o escrutínio sobre o qual a Ofgem está sujeito, e isso é algo muito que trouxe de muito interessante. Trabalhei no Capacity Assessment Report, que no fundo é um relatório que permite ter a percepção de se haverá algum problema na segurança do abastecimento ou não, e a Inglaterra tem de facto muitos problemas ao nível da manutenção da segurança do abastecimento. o sistema o parque eletroprodutor pode não ter condições de responder a picos de procura elevada e, portanto, nesse sentido, esse foi também um trabalho muito interessante, no qual era responsável por assegurar a qualidade dos resultados, porque tinha uma visibilidade muito grande e, portanto, era necessário garantir que não havia nenhuma incongruência, nem nenhuma falta de rigor nos resultados que eram apresentados. E, portanto, essa experiência foi marcante pela questão do escrutínio e da necessidade de haver qualidade nos resultados apresentados por via desse mesmo escrutínio. Colaborei noutras atividades, naturalmente, e, ao mesmo tempo, ainda nesta minha passagem à Inglaterra, tive a oportunidade de colaborar com a Universidade de Warwick enquanto Research Fellow e, no fundo, permitiu-me ter a perspectiva de pensar no setor, ou seja, ou nos setores, onde é que estamos, para onde é que vamos, qual é que é a importância dos próximos passos a dar no setor elétrico e de gás natural, mas sobretudo elétrico. Fui ainda convidada para dar aulas como professora convidada no Energy MBA da Universidade de Warwick. Depois desta passagem voltei a Lisboa, retomei a AERS, entidade da qual sou quadro, e finalmente integrei o gabinete do Sr. Secretário de Estado da Energia há um ano, onde tenho tido a oportunidade, uma vez mais, de abrir o leque dos conhecimentos ao setor dos combustíveis, ao setor do gás do GPL e dos biocombustíveis. E, para além disso, permitiu-me ter uma visão, portanto, eu já tinha neste percurso a visão da empresa, a visão do regulador, a visão universitária, e permitiu-me fechar um bocadinho o círculo com a visão política. Isto parece irrelevante, mas de facto todas elas têm as suas competências relativamente bem definidas, mas não há nada como colaborar nos próprios sítios e perceber onde é que começam as responsabilidades de uns e acabam dos outros. E de facto o regulador é um árbitro, o regulador é uma entidade para onde confluem diversos interesses e que tem que conseguir gerir esses mesmos interesses com equilíbrio na persecução da defesa do interesse público. Isto significa a defesa do consumidor, por um lado, e a manutenção ou assegurar do equilíbrio económico ou financeiro das empresas e das atividades reguladas, exercidas em serviço público. E, portanto, o regulador, no desempenho desta função, no desempenho desta função e na manutenção deste equilíbrio, é muito importante estar capacitado, quem a desempenha, é muito importante estar capacitado de que forma é que pode gerir isto, e não há melhor forma de gerir conhecendo quais é que são os interesses que geram em torno do setor. Para isso, o regulador conta com algumas ferramentas, conta com a regulação económica ex-ante, com a regulação económica ex-post, ex-ante aplicada aos monopólios naturais, a ex-post aplicada, sobretudo, portanto, a supervisão aplicada às atividades da cadeia de valor que estão a abrir-se à concorrência. E, portanto, tanto uma como a outra são atividades muito importantes para que o consumidor possa ser defendido do poder do monopolista e de mercados que estão em emergência e que, entre muitas das limitações destes mercados, uma delas é claramente a assimetria de informação. E, portanto, é necessário garantir que a função tanto de regulação económica sobre os monopólios naturais como a regulação ex-ante e a supervisão dos mercados em concorrência seja feita de uma forma rigorosa e exigente para a defesa do consumidor. Dizer que internamente é importante construir um regulador muito forte para que as pessoas possam entender e para que o cidadão, e neste caso os consumidores de eletricidade, gás natural e os consumidores a partir de agora de combustíveis, biocombustíveis e GPL, possam entender a importância do regulador na defesa dos seus interesses, mas por outro lado é também muito importante do ponto de vista internacional a reputação do regulador, e portanto criar um regulador forte, um regulador com boa reputação, é muito importante para que consigamos, nos fóruns internacionais, defender o interesse nacional. E isto só é possível se, de facto, formos conhecidos por boas práticas e, portanto, ter um regulador forte é extremamente importante. Acho que aqui tem sido feito um trabalho muito importante ao longo dos 20 últimos anos de existência da ERSE, tem sido feito um trabalho muito importante e acho que é necessário continuar a reforçar esse mesmo trabalho na imposição de um regulador forte. Os próximos tempos são de grandes desafios, até porque o regulador foi reforçado por via da Lei do Orçamento de Estado com novas competências e, portanto, é necessário criar estruturas, porque o conhecimento do ponto de vista regulatório existe, o know-how existe com alguma solidez dentro da ERSE, mas a especificidade associada ao setor dos combustíveis ou do GPL ou dos biocombustíveis não existe e, portanto, há que fazer um esforço muito grande de integração, por um lado, de aproveitamento do know-how e do conhecimento já adquirido e bem utilizado por esta instituição nos setores do gás natural e da eletricidade e conseguir ampliá-lo a estes três setores dos combustíveis. E, portanto, há muito trabalho a fazer. O regulador vai ter um grande desafio pela frente e por isso acho que um percurso com esta abrangência de visões sobre os setores do gás natural e da cidade e, sobretudo, com um conhecimento forte em relação, pode ser, de facto, uma mais-valia na gestão daquilo que é, por um lado, a ERSE, com as competências que já tinha e pelo reforço das mesmas.
Obrigado, Setora. Vamos passar então agora aos parlamentares. Ainda não temos o cronómetro, portanto vou ter que ser eu a cronometrar. Eu pedi alguma contenção em termos de tempo e não irei dar qualquer tolerância em termos dos 5 minutos acordados. Sr. Deputado Bruno Dias, acordámos uma ronda só de 5 minutos. Mas não irei dar qualquer tolerância porque temos a seguir a audição e, portanto, senão começamos a atrasar e torna-se complicado. Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar desde já a doutora Mariana Oliveira e saudá-la na medida em que, por parte da CRESAP, teve uma avaliação positiva. Naturalmente, houve alguns aspectos que mereceram a atenção por parte da CRESAP, mas registámos, portanto, um voto unânime, um voto de unanimidade em torno daquele que foi o seu processo de escolha para este lugar tão importante quanto o Conselho de Administração da ERSE, entidade fundamental para o desenvolvimento económico do país. E eu ir-me a deter, naturalmente, das partes boas, é conhecimento de todos os deputados. Tem um currículo académico, portanto, sólido. Em termos profissionais, também apresenta um conjunto de características que acompanham aquilo que é as necessidades para o lugar que vai desempenhar. Haverá algum aspecto sobre os quais eu gostaria de me deter, que naturalmente gostava que, sobre eles, a Doutora se detivesse nas respostas que nos possa dar sobre o tema. Um dos aspectos que é apontado é a falta de experiência em termos de gestão de topo. Naturalmente ninguém nasce ensinado. Há aqui aspectos técnicos que têm que ser resolvidos. Muito bem. Naturalmente ninguém nasce ensinado, ninguém vai para administrador de empresa nenhuma sem passar por um conjunto de etapas e, portanto, sobre esse ponto de vista, nada temos a apontar. No entanto, há um aspecto referenciado pela CRESAP, que é a necessidade de alguma formação específica em torno destas questões relacionadas com a gestão, com a regulação, inclusive. E sobre isso, portanto, gostaria também que nos referenciasse. Existem aspectos positivos no seu currículo, que eu, embora não os abordando, tratando-se de matéria relacionada com a supervisão e com a regulação, gostaria que abordasse na questão das negociações das interligações entre a Península Ibérica e França, que serviu de base ao compromisso político na Declaração de Madrid, percebi do seu currículo, que participou e do relatório da CRESAP de forma intensa e ativa nesta negociação tão importante. Relativamente também ao mecanismo de aplicação da taxa de tarifa social, que para nós é bastante importante e, de resto, sofreu alterações significativas no âmbito do Orçamento de Estado passado, presumo que se derivou também do seu trabalho ao nível do gabinete do Secretário de Estado de Energia, portanto, será um ponto naturalmente a abordar. Diretamente ainda com o setor, gostava de conhecer a sua visão relativamente à formação de preços. Nós sabemos e nós conhecemos, e o preço da energia em Portugal continua muito elevado para os consumidores, muito elevado para as empresas, provoca nas empresas uma grave fragmentação face àquilo que são empresas com géneros em termos internacionais e, desse ponto de vista, portanto, coloca em causa o desenvolvimento económico do país. Como é que vê esta situação? Como é que vê a evolução da dívida tarifária, também absolutamente essencial para o futuro e para o desenvolvimento económico do país? Como é que vê também a evolução dos custos com as renováveis? Continuamos com um elevado fardo de dívida em torno do custo das renováveis e com o salto que foi dado na questão da tarifa social de 2015 para 2016, se percepciona que esta situação vai continuar a aumentar. Pelos vistos, de acordo com informações do seu Secretário de Estado de Energia, são já 800 mil pessoas que estão a beneficiar desta questão da tarifa social, como vê a situação aumentar. Também sabemos que isto passou a ser automático, ou seja, o próprio sistema detecta as situações e sinaliza as pessoas para esse efeito. Mas nessa circunstância, portanto, provavelmente o apurar do sistema deverá ser importante. Depois, como vê ainda, não sei quanto tempo tenho, Sr. Presidente, então vou terminar rapidamente. Como é que vê a criação do mercado ibérico do gás e o novo operador logístico chamado Poupa Energia, que me parece ser muito importante? Por outro, e para terminar mesmo, Sr. Presidente, perguntar-lhe-ia se, pelo facto de ter prestado serviço, ter colaborado no Gabinete do Secretário de Estado, que eu já evidenciou que era uma vantagem porque a levou a conhecer o lado da política, eu pergunto, de alguma forma, se não se sente capturada pelo próprio sistema político. Ou seja, não ponho em causa, naturalmente, de resto, quando foi escolhida para o Gabinete do seu Secretário de Estado, provavelmente foi porque o seu Secretário de Estado encontrou em si características importantes para o desempenho dessa função. No entanto, trata-se de uma entidade reguladora, trata-se de uma entidade independente, uma entidade que é independente face ao Estado, que é independente face ao poder político, e nessa circunstância, se eventualmente, dada essa proximidade com, neste caso, o Secretário de Estado, exatamente que tutela o setor, se de alguma forma não se sente capturado.
Obrigado,
sempre do sistema político. Muito obrigado.
Será a
doutora Mariana?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria, se calhar, pelo final, ou seja, porque acho que essa é uma questão, de facto, muito relevante. Como mencionei no início, o facto de ter passado pelo gabinete permite-me ter a noção. Uma coisa são as leis orgânicas, onde estão estipuladas as competências de cada entidade, e outra coisa é ter, de facto, passado pelos diversos sítios e perceber onde é que começa o papel de um e onde é que acaba o papel, e onde é que começa o papel do outro, naturalmente. E, portanto, isso é de facto muito relevante e eu acho que esta experiência é muito importante também para isso. Existe, quanto a mim, às vezes alguma... A independência não é não comunicação, até porque o regulador, quanto a mim, tem que ter um papel muito ativo no apoio à política, porque é o regulador que pode avaliar economicamente o impacto da política sobre os setores e debruçar-se sobre, apoiando naturalmente quem tem que fazer política, apoiando com dados económicos concretos. Com isto quero dizer o quê? Quando fala do preço das renováveis, quando fala da evolução da dívida tarifária, quando fala de formação de preços, tem na base medidas políticas que deviam ouvir, de facto, os reguladores para se perceber exatamente qual é que é o impacto económico da estratégia política ou das leis que se fazem e que incidem sobre o setor. E, portanto, quanto a mim, a independência é absolutamente crucial, mas é absolutamente importante o contacto entre o poder político e o regulador, porque o poder político faz política, o regulador deve apoiar nessa política, nomeadamente valorizando os impactos económicos, sobre o setor. Diria mais, a independência, quanto a mim, a independência garante, eu começo também por dizer que eu sou quadro da ERS, ou seja, portanto eu voltarei sempre à minha casa-mãe, vamos dizer assim, portanto, mas para mim a independência é garantida se no mesmo indivíduo conseguirmos reunir duas condições. A primeira prende-se com o conhecimento. A segunda prende-se com a formação do próprio indivíduo. Ou seja, a primeira é mais objetiva, a segunda mais subjetiva, estamos de acordo. Quando eu falo, eu acho que não é possível ter uma independência quando não se conhecem os temas e quando não se consegue ter uma percepção crítica em relação aos temas. E, portanto, o conhecimento para mim é fundamental para se poder ter independência. O segundo ponto tem a ver com ética, tem a ver com comportamento, tem a ver com formação do indivíduo. E é difícil avaliar, porque esta é uma questão muito subjetiva, cada um tem a sua e, portanto, é muito difícil. O único exemplo que eu posso dar, e reportando ao meu percurso profissional, é dizer que eu saí de uma empresa regulada em 2011 para o regulador e passado um ano e qualquer coisa, portanto, na anterior legislatura foi criado uma comissão de fiscalização das atividades do operador da rede de transporte enquanto prestador de serviço público. E eu fui indicada pela ERSE para fazer parte, e depois nomeada pelo membro do governo que tinha a pasta de energia, naturalmente, para fazer parte dessa comissão de fiscalização. Ou seja, o regulador que se trata deste órgão independente e que tem que manter o equilíbrio e garantir que são feitos os equilíbrios dentro do setor, indica o meu nome para pertencer a uma comissão, passado um ano e meio de eu ter saído dessa mesma instituição. Portanto, foi que a experiência desenvolvida no regulador durante aquele ano e meio, enquanto regulador daquelas atividades, lhe dava conforto suficiente para me considerar com isenção suficiente para pertencer a este grupo, a esta comissão de fiscalização. No fundo, a ética é de facto, ou a formação do indivíduo é de facto qualquer coisa muito subjetiva, mas, na verdade, eu tenho esta experiência, que aliás está expressa no meu percurso. Peço desculpa. Portanto, relativa a ir passando rapidamente, gestão do topo. É de facto, como disse, não se consegue passar de uma. Eu peço imensa desculpa. Eu vou tentar depois responder, acreditando que alguém me vai perguntar-me outra vez sobre a tarifa social, a negociação das interligações, eu vou voltar ao tema. Mas para responder, liderança, experiência de liderança tenho bastante, liderei bastantes grupos técnicos, estou totalmente confortável. Aliás, acho que só é possível aceitar um lugar, um desafio desta natureza, se nos sentirmos confortáveis para os desafios. E, nesse aspecto, o conhecimento também, tanto a liderança tem, o conhecimento dos temas do ponto de vista técnico, dá, de facto, algum conforto para assumir este desafio. Eu peço desculpa não ter respondido às outras questões, mas...
Obrigado, doutora Mariana Oliveira. Todos os grupos parlamentares sabem quais foram os tempos definidos e, portanto, é impossível gerir se cada um se atrasar 5 ou 6 minutos. Vamos ter aqui 2 horas de audição quando temos uma a uma. Portanto, Sr. Deputado Costa, pedia-lhe para ser conciso e pragmático e a doutora depois também a sua resposta.
Bem, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados. cumprimentar a doutora Mariana Pereira de Oliveira e, em primeiro lugar, sublinhar que o seu currículo, quer pelo conhecimento pelo lado das empresas, quer pelo lado do investigador, quer como investigadora, quer pelo lado do regulador, quer pelo lado do decisor das políticas públicas, nos colocam bastante confortáveis em relação ao seu currículo, como também demonstra o parecer da CRESAP, que é amplamente positivo em relação ao seu currículo para as funções de membro do Conselho de Administração da ERSE. Algumas perguntas que nos colocam. Os princípios de regulação, como bem sabe, têm como base a defesa do interesse público e dos consumidores. Como julga que este currículo e como o seu currículo e a sua experiência podem ajudar nessa defesa do interesse público e na defesa dos consumidores? Se ao longo do seu percurso profissional existiram ou não alguns momentos em que a defesa dos consumidores foram colocados em primeiro lugar? Porque essa é uma das principais tarefas dos reguladores, é a defesa do interesse público e a defesa dos consumidores. A nível regulatório, um dos principais problemas das entidades reguladoras independentes, e até conhecemos, infelizmente, alguns casos mais complexos, têm a ver com os conflitos de interesses e as possíveis predações. O que é para si a independência? O que é para si também como é que pode inventar, o seu currículo pode inventar quer os conflitos de interesses, quer também alguma predação do regulador da área dos serviços energéticos perante os vários agentes do mercado, seja eles os agentes públicos, seja eles também os diversos agentes privados que estão no mercado. Estamos no Parlamento neste momento e no Parlamento as entidades reguladoras têm uma grande responsabilidade. Têm de vir cá prestar contas, têm de cá também regularmente apresentar os seus trabalhos. Também neste momento está uma lei de quadro em debate, já em parte na fase final das suas alterações, questionando para si qual é a relação que deve existir entre as entidades reguladoras e também o Parlamento, e também a sua disponibilidade para essa relação. Outra questão no seu currículo que nos colocou algum interesse tem a ver com a sua experiência internacional. Compreender como foi esse trabalho também no regulador inglês e também quais é que eram as competências específicas que tinha e também sua experiência, quer como investigadora da área da energia, da economia da energia, quer como professora convidada, para também compreender, na nossa opinião, e julgo que seja também unânime aqui, a experiência num regulador internacional é uma enorme mais-valia. Em relação à sua passagem pela REN, há pouco falou que foi num período em que a REN deixou de ser pública para passar a ser privada, também compreender quais é que eram as competências claras que tinha na REN e como é que essas competências podem ou não hoje ser uma mais-valia se estiver na administração da ERSE. Outras questões, também para não me alongar muito, até porque temos esta questão dos 5 minutos, o operador logístico mudança comercializador, o dominado Poupa Energia, como é que o vê? Julga que é um instrumento em que a ERSE poderá claramente ter um papel liderante na sua consolidação e também as questões da tarifa social, que já foi aqui colocada pelo deputado Carlos Silva, também referir as questões da tarifa social, compreender qual foi o trabalho e também que trabalho é que foi desenvolvido também por si na questão da tarifa social. Em último lugar, como sabe, o Parlamento aprovou no Orçamento do Estado para este ano um conjunto de alterações nas competências da ERSE, nomeadamente dando-lhe responsabilidades na área dos combustíveis e do gás de botija, que não tinha. Tentar compreender se acha que a ERSE está ou não preparada para estes novos desafios e que ganhos é que pode ter esta nova realidade no contexto do setor da energia. E, por fim, dizer apenas, em relação também ao ponto que já foi aqui colocado da sua participação enquanto assessoria de um decisor público, se considera que isso é ou não uma mais-valia, até para compreender todo o setor e também compreender os diversos agentes e também até para evitar alguma predação de todos os agentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Doutora Mariana Oliveira.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Portanto, defesa do interesse público e defesa dos consumidores. Sim, tenho diversos exemplos ao longo do meu currículo que podia aqui enumerar. A primeira atividade que faço, nomeadamente a primeira atividade que elaboro na REN, ainda eu estava a iniciar o meu trajeto no mundo profissional, estive ligada ao desenho de um project finance para a redução das emissões, ou redesenho de um project finance para a redução de emissões de uma central a carvão em Portugal. E, nessa altura, fui responsável por indagação pela redução de 4% dos custos de investimento, ou seja, dos custos associados ao custo ao financiamento, o que representou cerca de 6 milhões de euros de poupança para os consumidores. Portanto, esta foi logo, assim, a primeira atividade enquanto colaboradora da REN e, portanto, tenho muitos outros exemplos que lhe posso dar, a questão da construção dos mercados de serviços de sistema, em que tive a oportunidade de relatar uma regra que poderia dar origem a desvios comportamentais, ou seja, no fundo, capaz de gerar distorções no funcionamento do mercado. Isso mais tarde veio provar-se que, de facto, isso teria acontecido. E, portanto, quer dizer, tenho alguns exemplos desta vertente ou desta opção pela defesa do interesse público e, portanto, como te referia no início, esse foi também um dos fatores que tive em consideração quando decidi aceitar o desafio da ERSE e mudar para o regulador, que era para poder continuar nesta tarefa. Do ponto de vista da minha experiência internacional, de facto tenho alguma experiência internacional, não só enquanto estive em Portugal, mas quando saí de Portugal. Em Portugal, a negociação das interligações, e aproveitando agora também para poder responder aqui um bocadinho à questão das interligações, a negociação do regulamento que previa a existência de projetos de interesse comum, para que eles pudessem avançar, para que eles pudessem ser construídos, isto obrigava a um conjunto de regras comuns, que passava nomeadamente pelo redesenho da forma como são aceitos os custos associados a essas infraestruturas. Nós temos um desenho assente na... As infraestruturas são reconhecidas territorialmente, ou seja, eu pago a interligação até à fronteira de Espanha e Espanha paga a interligação a partir da sua fronteira, e este regulamento, uma das questões, por exemplo, que previa era a alteração desse paradigma. E eu, a partir deste momento, deixo de ter o critério territorial como um critério de alocação de custos e passa a ter um critério de benefício. E, portanto, quer dizer, toda esta negociação foi, de facto, liderada por mim enquanto colaboradora da ERSE. A importância das interligações está na agenda há muitos anos. O regulador tem de facto feito todo o esforço para contribuir para que as interligações sejam desenvolvidas e portanto esta atividade foi uma atividade que depois permitiu de facto culminar na assinatura da Declaração de Madrid. Relativamente ao LMC, como é que eu vejo o LMC? Acho o LMC, e neste caso o Poupa Energia, o operador logístico, o Poupa Energia, uma peça fundamental do mercado, porque, como dizia também no início, isto é um mercado que se está a abrir à concorrência e, portanto, existe uma grande assimetria de informação. A assimetria de informação é, do ponto de vista económico, uma das características que permite a disfuncionalidade do mercado e, portanto, garantir que o consumidor tem acesso à informação, a uma informação que é ajustada ao seu consumo e que desta forma conseguimos não só defender o consumidor por via das poupanças diretas, como também agilizar o mercado, porque os operadores, neste caso os comercializadores, sentir-se-ão estimulados a competir entre si e a criar condições mais favoráveis para a captação de clientes. E, portanto, considero que este operador é um operador muito importante para todo o sistema. Eu peço imensa desculpa, Sra. Presidente, ainda não estou habituada a estes cronómetros.
Obrigado, Dra. Mariana Oliveira. Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Dra. Mariana Oliveira e agradecer-lhe a sua exposição inicial. Eu creio que deve ter já tido algum eco da avaliação que a CRESAP fez relativamente ao seu currículo e às suas entrevistas. Não sei se isso aconteceu ou não, mas em qualquer caso nós temos essa possibilidade e vou-lhe fazer algumas perguntas que constituem, digamos, pontos não tão fortes do relatório da CRESAP que nos foi enviado. Antes disso, queria, no entanto, perguntar-lhe se sabe realmente qual é o perfil da atuação da entidade reguladora do setor elétrico até hoje. Porque, digamos que o currículo de iniciativas e decisões da ERSE até este governo ter tomado posse é bastante, diria, bastante parco e bastante bonzinho para as entidades reguladas, sobretudo se considerarmos o facto de estarmos perante um mercado não concorrencial, no sentido económico do termo, mas um mercado dominado por empresas oligopolistas e que, portanto, exercem o seu poder dominante não apenas na produção, mas sobretudo no fornecimento de energia. E é indiscutível, Senhora Doutora, começar por lhe lembrar que no último triênio de existência do governo do PSD-CDS, a entidade reguladora tinha uma lei para aplicar relativamente à tarifa social de energia que em 2015, portanto, do último ano, digamos, de atuação do governo, estava em números absolutamente ridículos do ponto de vista daquilo que era o potencial de aplicação da tarifa social de energia às famílias e aos consumidores em Portugal. Havia cerca de 55 mil famílias que tinham acesso à tarifa social de energia, mas, de uma maneira geral, ninguém sabia bem o que era isso da tarifa social de energia. Um ano depois, cumprindo-se as expectativas que aqui foram evidenciadas pelo Bloco de Esquerda, esse número passou para 500 mil famílias e, dois anos depois, já vai em 770 famílias que beneficiam da tarifa social de energia. Ora, qual é o espanto da entidade reguladora do setor elétrico? É que nada se passou, apesar deste enorme buraco, digamos, de atuação, ter sido evidenciado pela realidade prática. Portanto, Senhora Doutora, não sei se sabe onde é que se vai meter, mas provavelmente vai ser exigido à sua intervenção, bem como à futura Presidente que vamos ouvir a seguir, uma ação muito mais efetiva do ponto de vista da regulação. E a Senhora Doutora tem alguma experiência nessa área da regulação, mas, segundo a própria CRESAP, é necessário ou será necessário completar essa formação com uma, e completá-la a curto prazo, com uma formação mais aprofundada em regulação e ou economia de energia. Eu pergunto-lhe se está disponível para fazer essa formação no curto prazo e como é que vê este processo, olhando um bocado para trás, como é que vê o processo da nova ERSE na atuação em termos de mercado regulador do setor elétrico. Por outro lado, também é dito no parecer da CRESAP que a Senhora Doutora deverá completar a sua formação em gestão, no sentido de adquirir, provavelmente, algumas competências que, porventura, não terá ainda suficientemente consolidada. A última questão, e para terminar dentro do prazo, Sr. Presidente, é de notar esta minha preocupação e de sublinhar. Eu queria-lhe pedir um comentário sobre a análise comparativa que fez enquanto esteve no Office of Gas and Electricity Markets para a análise do setor elétrico inglês. Queria que, se fosse possível, nos desse aqui algumas pinceladas de uma análise comparativa ou de elementos comparativos entre o funcionamento do mercado elétrico inglês e o funcionamento do mercado elétrico português. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Mariana.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Começando pelo princípio e a tarifa social, concordo inteiramente que a tarifa social é um aspecto muito relevante e que viu o desenvolvimento deste último ano com a aplicação da automaticidade, portanto não se alterou nenhuma regra que estava em vigor. A única questão era que ela não era, estas regras não eram aplicadas porque elas envolviam todo um processo burocrático até se poder usufruir da tarifa social que dificultava muito a atribuição e o acesso a essa mesma tarifa. Portanto, no fundo, bastou fazer uma pequena alteração da lei para que ela pudesse começar a fazer um efeito mais alargado. E, portanto, tendo eu estado e tendo eu acompanhado este processo no gabinete do Sr. Secretário de Estado de Energia, fico muito satisfeita em que a tarifa social hoje chega a cerca de quase 800 mil famílias, em vez de chegar apenas a 80 mil famílias. E, portanto, acho que essa, de facto, foi uma vitória, e uma vitória conseguida por uma alteração da lei, para a qual esta Assembleia da República teve uma contribuição muito importante. E, portanto, dizer-lhe que é verdade que poder-se-ia ter feito mais, é verdade que sim. O regulador podia ter tido um papel mais ativo. No final, até ter sido aplicada a automaticidade, foram aplicadas algumas coimas por parte do regulador por incumprimentos e, portanto, o regulador, a partir do momento em que tem o poder sancionatório, acaba por fazer uso dele para penalizar as empresas que de alguma forma poderiam estar a dificultar o acesso à tarifa social e, portanto, o regulador, naturalmente, que eu considero que tenha feito o seu papel, mas foi muito importante esta alteração legislativa para que a tarifa social fosse de facto uma realidade para 800 mil famílias e que eu considero um tema de alta relevância. Relativamente à disponibilidade para fazer formação, e com certeza que estarei, sobretudo na área de gestão, mas estou, óbvio, assim que fisicamente me seja possível, eu farei essa mesma formação. A análise comparativa do funcionamento do mercado de eletricidade em Portugal ou na Ibéria e em Inglaterra, devo dizer-lhe que o mercado grossista, que foi onde foi sobre esse mercado que mais me debrucei, devo dizer-lhe que o mercado grossista ibérico funciona melhor do que o mercado grossista inglês. Mas o mercado grossista inglês tem muitas limitações. Mal ou bem, nós na Ibéria temos um processo concorrencial no mercado grossista, temos grande parte da produção é colocada no OMIE, portanto, no operador de mercado ibérico de eletricidade e, portanto, onde a forma como o preço é calculado é absolutamente transparente e que dá muita confiança na sua formulação. E neste mercado em particular nós temos a possibilidade de contar também com a produção espanhola, o que dá liquidez e volume ao mercado e, nesse sentido, ter confiança na forma como o preço é ali formulado. A Inglaterra, quando eu lá estive, precisamente estavam numa fase de reavaliação do modelo que tinham em curso, exatamente porque o mercado não estava a funcionar bem e havia muito o preconceito de que o mercado da Nord Pool, o mercado nórdico, era um mercado que funcionaria muito bem e, portanto, havia que importar essas mesmas regras para a Inglaterra. E foi uma discussão, de facto, muito interessante, porque nós sabemos que um não cabe em todos e, portanto, a aplicação direta daquele mercado, das regras daquele mercado à realidade inglesa poderia não funcionar bem. E aí foi muito interessante também a partilha da forma como o mercado ibérico funciona, que regras é que permitem este funcionamento, porque nós, por exemplo, na Ibéria temos muito menos liquidez, temos muito menos players do que tem, por exemplo, o mercado nórdico, no entanto, temos conforto em relação à forma como o preço é formulado neste mercado. E, portanto, foi também muito interessante o input e este estudo de benchmarking que foi feito aos diversos mercados europeus para perceber de que forma é que o inglês poderia progredir e ficar e ser mais transparente e funcionar de uma forma mais efetiva. Mas, nesse aspecto, devo dizer-lhe que o mercado ibérico tem condições de funcionamento, o mercado grossista tem condições de funcionamento relativamente poderosas. É preciso agora, nomeadamente, alargar este mercado ao mercado, por exemplo, de gás, que ainda não temos, e que é, de facto, uma inevitabilidade, é, de facto, essencial para que se possa ter a mesma confiança na formulação dos preços no mercado de gás que se tem na eletricidade. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Mariana Oliveira. Passaria a palavra ao deputado do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, por acaso. Senhores deputados, doutor, antes de mais, como é óbvio, é um prazer poder estar aqui a falar consigo e a discutir estas matérias. Nós estamos aqui a fazer uma das competências que é mais relevantes hoje de um Parlamento moderno, que é exatamente esta competência de poder acompanhar também aqui os próprios reguladores. Para quem acredita na economia social de mercado, como eu acredito, sabe que uma economia social de mercado só é possível quando há uma regulação e quando essa regulação é verdadeiramente independente. Agora, uma regulação independente não quer dizer que nós tenhamos Estados dentro do Estado e, portanto, é normal que a regulação independente também responda a entidades que têm uma natureza política e, à cabeça, o Parlamento tem aqui um enorme papel nesta matéria. Eu não quero estar aqui a repetir um conjunto de questões que já foram feitas, mas, de qualquer forma, fiquei aqui com algumas dúvidas e, portanto, só vou tentar repetir aqui duas ou três coisas com as quais fiquei com dúvidas. Nós já falámos aqui sobre temas muito variados, seja a formação de preços, ao déficit tarifário, às tarifas sociais, às interconexões, o mercado ibérico, a sua experiência em Inglaterra, a sua passagem até pelo gabinete do Secretário de Estado. Fiquei com uma dúvida, percebi que quando dizia há pouco que considero uma mais-valia muito grande ter aqui uma componente política, e portanto fazia-lhe aqui uma primeira pergunta, que é se entende que alguém que esteja na ERSE, não tendo essa componente política, está de alguma forma limitado na compreensão de um conjunto de matérias, se constitui uma mais-valia ter passado por um gabinete do Secretário de Estado, considera que alguém que esteja lá tenha uma menos valia. Depois falou muito também sobre o tema da independência e da necessidade que existe sempre de haver comunicação. Ela, aliás, está estabelecida na lei. Mas gostava de lhe perguntar como é que entende que essa comunicação deve ser feita? Como é que entende que a ERSE deve comunicar com os organismos políticos, nomeadamente com o Governo? Quem é que deve fazer essa comunicação? Quem é que deve fazer quem é que deve ter por incumbência fazer essa mesma comunicação? E depois falou muito também, e bem, que, por exemplo, uma das matérias em que deve haver uma ligação entre as entidades reguladoras, neste caso entre a ERSE e o Governo, é na tomada de decisão. Sempre que o Governo toma uma determinada decisão, devia ouvir previamente a ERSE, devia até a mesma coisa relativamente à Assembleia da República, mas pergunto-lhe se a relação, é a terceira pergunta que lhe faço, se a relação deve ser só unidimensional do Governo para com o Governo, da ERSE para com o Governo, nesse sentido de ajuda ao processo de decisão, ou se também não pode ser ao contrário, se o próprio Governo também não pode, nesse sentido, ouvir a ERSE, pedir algumas recomendações, estabelecer algumas recomendações também para a atividade da ERSE, saber junto da ERSE que tipo de prioridades na ação é que devem acontecer da própria entidade. Gostava de ouvir um bocadinho também sobre essa matéria. Depois também gostava de lhe fazer aqui uma pergunta muito específica. Foi aqui dito pelo Sr. Deputado que a ERSE no passado foi muita, e eu até escrevi aqui a expressão, bonzinha para com as entidades reguladas, e que algumas dessas entidades existem e operam num regime de oligopólio. Perguntava-lhe se entende que as entidades que são reguladas pela ERSE se estão a exercer num regime de oligopólio ou não, ou se estão num regime regulado, certamente, mas num regime nesse sentido de concorrência e de mercado. Acho que isso era uma coisa mas também bastante importante. E tendo vindo também a senhora doutora... Desculpe, Sr. Deputado, estás à vontade. Tendo vindo também a senhora deputada da... a senhora doutora da própria ERS, perguntava-lhe o que é que considera, enquanto estando aqui indigitada para um órgão de gestão da própria ERS, o que é que considera que neste momento é o quadro pessoal? Se considera que o quadro pessoal da ERS é suficiente? Se considera que o quadro pessoal devia ser reforçado? Se devia ser reforçado, em que matérias é que devia ser reforçado? Em que áreas é que devia ser reforçado? Há ainda agora um desafio novo também, que é o desafio da extinção de entidades competitivas e uma parte significativa dessas mesmas funções serem absorvidas pela ERS e, portanto, gostava também de fazer essa pergunta. Por último, se me permitisse, gostava de fazer uma pergunta sobre a política salarial dos órgãos de gestão da ERS. O que é que entende que é correto para garantir a independência da atuação de um regulador? Acha que a política salarial devia ser livre, única e exclusivamente estabelecida por entidades, eu chamar-lhe internas, mesmo que sejam nomeadas por fora, mas entidades da própria ERS, as comissões de vencimentos das próprias entidades reguladoras, se acha que essas comissões devem ter limites, se acha que esses limites devem estar fixados perante o quê? Perante, por exemplo, o poder político, o salário do Presidente da República, por exemplo, ou se, ao contrário, as próprias entidades reguladoras devem ter uma noção também diferente face aos mercados em que operam, porque os mercados não são todos iguais e, se nesse sentido, deve haver uma ligação entre a política salarial dos órgãos de gestão e, por exemplo, os salários que são praticados, em média, nesse setor. Depois, uma última pergunta, só porque fiquei com uma dúvida relativamente a uma pergunta que lhe foi colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Uma das coisas que está no parecer da GRESAP, que certamente já leu e é normal que o tenha feito, é uma sugestão para que, no imediato, que deve ser iniciada de imediato uma formação sólida em gestão, citando aqui o parecer da ERS, mas também se recomenda aqui no parecer da CRESAP, que complementa a sua formação académica de forma sólida e muito exigente em relação à economia da energia, reforçando os conhecimentos especializados que consta possuir. E perguntava-lhe também, nesse sentido, se está disponível também para fazer esse mesmo reforço nesta área de gestão, uma vez que foi uma das matérias que a CRESAP indicou como menos positivas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Mariana Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que me coloca. De facto, referi-me à passagem pelo gabinete como uma mais-valia, para a minha, solidez profissional. Não direi que é uma condição essencial para alguém que vá assumir uma posição de gestão num órgão como um regulador, tendo em conta que o meu perfil foi sempre um perfil no setor da energia e na área de regulação. Acho que para fechar o círculo e para permitir toda a visão sobre o setor, acho que no meu caso foi de facto uma experiência muito válida, porque no fundo era aquilo que me faltava para conseguir ter uma perspectiva integrada e uma perspectiva inteira daquilo que é o setor da energia. Continuo a dizer que, portanto, isto permite, independentemente de todos nós conhecermos exatamente onde é que começam as competências de uns e acabam as dos outros e assim sucessivamente, é muito importante ter esta noção e conseguir avaliá-lo no terreno para nós próprios termos a consciência de como é que isto se pode, onde é que estão as barreiras efetivas. E, portanto, nesse sentido, acho que na minha formação profissional este é um aspecto com muita relevância. Não quer dizer que outras pessoas que possam vir que possam ter tido experiências e percursos diferentes, que esta seja uma condição essencial para poderem assumir este tipo de posição. Quanto mais que normalmente estes órgãos são constituídos por mais do que um, dois, três elementos e, portanto, a multiplicidade de perspectivas é muito relevante e é muito importante e, portanto, no meu caso, de facto, reforçou-me. Como deve ser feita a ligação entre o poder político e o regulador? Como também já tive a oportunidade de referir, acho muito importante que o regulador não esteja fechado e a independência não se garante se o regulador estiver fechado sobre si. O regulador, se tiver uma estratégia, se souber exatamente o que tem que fazer, não tem que estar fechado porque não é penetrável. Sabe por onde é que vai, onde está, por onde vai e qual é que é o caminho que tem que fazer e, portanto, nesse sentido, é, na minha opinião, extremamente importante que, tendo em conta as competências, nomeadamente ao nível económico do regulador, que ele possa estar em simbiose, em ligação com o poder político e com o poder legislativo para que possa avaliar os impactos dessa legislação sobre a sustentabilidade económica do próprio setor. E, portanto, parece-me absolutamente essencial que qualquer iniciativa legislativa possa ter um parecer do regulador, ou seja, que o regulador possa ser ouvido sempre que há uma mudança ou na estratégia ou um diploma que possa ter de facto algum impacto económico sobre o setor, que possa ser ouvido o regulador, no sentido de quem toma a decisão política e legislativa estar consciente do que isso possa significar do ponto de vista económico e dos impactos económicos sobre o setor. E, portanto, acho que a forma que me parece mais e que tem sido utilizada é, no fundo, o regulador servir como um consultor do poder legislativo. Oligopólios e concorrência. O regulador regula os monopólios através de uma regulação económica ex ante, ou seja, aplicando ao monopolista modelos económicos de regulação que permitam estabelecer aquilo que é o preço justo para a atividade que exerce. E exerce a dita regulação ex post a supervisão sobre os mercados concorrenciais. E a estrutura económica pode ser, de facto, de oligopólio. E aquilo que nós temos em Portugal, exatamente porque isto tem uma história e, anteriormente, isto estava tudo junto na mesma empresa e, portanto, houve o tal unbundling, o tal separação das atividades, porque se acreditava que havia duas atividades do setor da cadeia de valor que podiam ser abertas à concorrência, que é a produção e a comercialização, e, portanto, houve o dito unbundling e está-se a tentar caminhar para a concorrência perfeita nestas duas fases da cadeia de valor. Hoje em dia, exatamente porque historicamente estava tudo ligado, é evidente que existem ainda poucas empresas ou um número mais reduzido de empresas do que aquilo que deverá haver no futuro. Mas isso faz parte da evolução histórica do setor e, portanto, faz parte do papel do regulador e por isso dizia no início da minha intervenção que é absolutamente essencial e fulcral garantir uma regulação forte, exigente e rigorosa para garantir que esse percurso vai ser feito. Terminaria apenas dizendo que sim, que estou totalmente disponível para fazer a formação que me é indicada, porque se essa é necessária para reforçar a minha competência para o papel em que estou indigitada, com certeza que sim, que farei.
Sobre a oportunidade, depois eu pedi que respondesse também só à questão da política salarial e à questão também da comunicação entre o Governo e a ERSE, da aceitação de indicações ou recomendações, ou mesmo algumas prioridades na atividade da ERSE.
Então, relativamente, assim que sempre que se justificar, eu acho que isso é uma análise, se me perguntar se o regulador deve ser ouvido, acho que o regulador deve ser ouvido. Se o regulador deve ter orientações do poder político, tenho mais dúvidas. E, portanto, acho que sempre que se justificar e sempre que houver necessidade, e isso é casuístico, ou seja, é caso a caso, eventualmente sim, não digo que não, não fecho totalmente a porta, diria apenas que é para mim mais importante o escrutínio, a questão do regulador ser alvo de parecer sempre que o poder legislativo assim o indica, do que o contrário. Agora há uma questão que é absolutamente essencial, que é o regulador está sob escrutínio, nomeadamente o Parlamento, e, portanto, o regulador tem que estar absolutamente disponível para prestar todos os esclarecimentos e para falar sobre todas as ações e sobre todas as medidas e expô-las, naturalmente, ao escrutínio do Parlamento e do poder político. Aliás, referia também que essa foi uma das experiências mais fortes que tive no regulador inglês, que foi o escrutínio sobre o qual o regulador inglês está obrigado é absolutamente esmagador. E isso é ótimo, porque há uma exigência na qualidade da produção técnica que é muito útil e que faz todo sentido. E, portanto, diria que este dever de escrutínio e esta obrigação de escrutínio por parte do regulador e esta prestação de esclarecimentos por parte do regulador daquilo que está a fazer, do que pretende fazer, nomeadamente no Parlamento, considero que é absolutamente essencial. Finalmente, relativamente à política salarial, dizer que esta é uma questão difícil e um bocadinho controversa. Eu com certeza terei a minha opinião. Diria que para garantir a independência, aliás, como referi no início, para garantir a independência é necessário ter conhecimento. Só quem tem conhecimento é que consegue fazer uma análise crítica em relação àquilo que está em cima da mesa e, portanto, dessa forma, garantir a independência na decisão. E para ter conhecimento é preciso ter quadros. E para ter quadros é preciso que o setor, e neste caso os operadores e as empresas, não os consigam aliciar. E, portanto, isto é um jogo, é um equilíbrio muito difícil de estabelecer, mas que é de facto muito relevante, porque nós, nomeadamente no setor da energia, cada setor é um setor, e portanto daí que às vezes one doesn't fit all, não é? Portanto, quando nós tentamos uniformizar as realidades, muitas vezes estamos a ser injustos com algumas, e nomeadamente no setor da energia, o setor público é, de facto, muito poderoso. E o setor privado, peço desculpa, é, de facto, a parte privada do setor é muito poderosa. E, portanto, garantir a independência é ter conhecimento, é ter quadros de pessoal com capacidade de garantir essa mesma independência e, portanto, é preciso ter alguma razoabilidade quando se fala de salários, porque nós depois fechamos a porta do regulador e ao lado há uma porta que tem condições salariais muitíssimo diferentes. E por vezes torna-se difícil captar ou torna-se difícil reter os bons quadros e as boas competências.
Fala mesmo dos órgãos de gestão, mesmo da
mas eu acho que isso é, no fundo é um escalão, ou seja, permitir, eu acho que o problema se coloca a todos os níveis, ou seja, o problema que é levantado para o corpo de pessoal é exatamente o mesmo que é levantado para os órgãos de gestão, e depois tudo, dentro desta entidade ou dentro das entidades, tudo deve ter uma lógica, sob pena de estarmos a subverter o jogo, não é?
Obrigada, doutora Mariana Oliveira. Assim terminámos a... eu já questionei o Sr. Deputado Bruno Dias se queria. Penso que fica o registro. De qualquer forma, tenho o registro gravado. Terminámos a audição da doutora Mariana Oliveira. 2 minutos para fazermos a audição à doutora Maria Cristina Portugal André.
Muito obrigada.